Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
É uma grande bênção estar de volta também, estar contigo nesses próximos minutos. Eu espero que a presença de Deus possa estar enchendo a sua vida e que nós possamos juntos também estar aprendendo através da palavra de Deus, instruções para a nossa vida. Que o seu dia, que a sua vida possa estar sendo abençoada pelo grandioso Deus Pai Criador de cada um de nós e que você também possa estar tendo momentos profundos com Jesus Cristo, que também pode estar te ajudando em todos os momentos, porque em todo tempo Deus é bom e Deus é bom em todo tempo. Amém? Vamos começar esse programa. Hoje nós queremos estar tratando de um tema sobre deserto, ou o que significa o deserto nas nossas vidas, e também a palavra que talvez venha à nossa mente é o nosso caráter. O que Deus quer trabalhar no deserto com certeza vai ser moldado o nosso caráter. Vamos ter aqui um momento de oração e pedir que Deus esteja abençoando os próximos minutos com Ele. Pai, queremos chegar na Tua presença e Te agradecer que o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas, mas o Senhor também é aquele que nos chama para sermos corrigidos, para sermos chamados a estar mais próximos de Ti e sermos também aqueles, por estar mais próximos de Ti, abençoados com a Tua presença. Quero clamar pela vida de cada um, pela saúde de quem está nos ouvindo, que o Senhor possa estar também ali, trazendo a Tua provisão, o Teu cuidado sobre cada um. E também que nós possamos estar hoje glorificando o Seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande e toda honra e glória pertencem a Ti. Em nome de Jesus, amém.
Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu é.
Irei falar sobre um profeta que foi único e que seu nome hoje é realmente lembrado por muitos, mas que foi alguém que Deus levantou para cumprir o propósito da obra do Senhor através da vida dele. Eu estarei lendo um texto de 1 Reis, capítulo 17, mas antes de eu ler esse texto, deixa eu explicar um pouco o que acontecia naquela época. Infelizmente, nós tínhamos um rei chamado Acabe, que se casou com uma mulher estrangeira chamada Jezabel. Essa mulher, ela tinha a prática de orar a um deus chamado Baal, e Acabe vem da descendência do rei Davi. O rei Davi é quem Deus chamou para ser rei do seu povo. Ele servia a Deus. Mas o casamento entre o rei Acabe e essa mulher chamada Jezabel mudou completamente a história do povo de Deus. O rei Acabe se rende à sedução de sua esposa. Entre parênteses, essa mulher ela era estrangeira e o povo de Deus não poderia casar com mulheres estrangeiras. E essa mulher, ela praticava feitiçaria, adivinhações. Ela também adorava a um outro Deus, que não era o Deus verdadeiro. Fechando aqui os parênteses. E então ele permite que o povo de Deus começasse a adorar também a esse Deus Baal. E Jezabel, essa esposa do rei Acabe, começa a perseguir os profetas de Deus, matando-os um por um, tentando assim calar a voz de Deus. Mais uma informação, profeta era alguém que recebia a mensagem de Deus e entregava às pessoas. Eram quase como se nós disséssemos, é o porta-voz de Deus. Nós temos, por exemplo, o cônsul americano no Brasil chamado Richard Glenn. Ele é alguém que atualmente ele é o cônsul geral dos Estados Unidos em São Paulo. Então ele é um porta-voz dos Estados Unidos que está aqui no Brasil. E o profeta é alguém que ele está aqui na Terra profetizando, trazendo a palavra de Deus para as pessoas aqui na terra. E essa mulher, ela queria matar todos os profetas de Deus. E no meio de todo esse conflito, ainda nos resta um profeta, o profeta Elias. E sobre a história desse profeta, nós estaremos lendo uma parte muito interessante que a Bíblia nos relata sobre o que aconteceu e como Deus usou a vida desse homem, Elias, para falar ao povo de Deus. 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Ora, Elias, o Tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe. Aqui eu vou só fazer mais um comentário. Elias foi um profeta de Deus. Quando o texto está dizendo ali que ele é um Tesbita de Tisbe, está apenas localizando de onde vem esse homem. Da onde que ele está falando? Da onde que ele está chegando a falar? E ele então fala ao rei Acabe, dizendo: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Vamos recapitular esse texto. Primeiro ele começa dizendo quem era Elias. Ele está dizendo que é um tesbita, ou seja, alguém aqui que quase não era conhecido. Alguém que nem se sabia, era um grande homem, era um pequeno homem, era um homem de honra ou não. Não, o texto só está dizendo que ele era alguém simples que estava vindo de Tisbe, a cidade de Tisbe. E ele traz essa mensagem de que não iria cair orvalho nem chuva nos anos seguintes. Aí então Deus fala para Elias: Elias, agora vá para um lugar que eu estou dizendo. Vá para o leste, vá e esconda-se perto do riacho de Querite. Mas tem algo interessante também no texto que vai dizer que Deus deu ordem aos corvos, ou seja, pássaros, para o alimentarem lá. A água ele poderia estar tomando do riacho, mas como não haveria chuva, com certeza um dia aquele riacho também iria se secar. E acontece isso, por falta de chuva, seca aquele riacho, quando então Deus fala agora, vá para outro lugar que estou te ordenando. Recapitulando um pouco sobre quem que era esse deus Baal, ele é um deus ao qual as pessoas oravam pedindo por provisão, por fertilidade, por chuva e fartura nas suas colheitas. E quando o povo de Deus então descobre que existe um outro Deus a quem eles poderiam orar, aqui no caso então descobriram que tinha o Deus Baal, eles começam a se esquecer do Deus Criador e Provedor de todas as coisas. O povo havia caído na mesma sedução que o rei Acabe caiu de sua esposa Jezabel. Mas o profeta Elias, ele traz uma palavra de juízo ao povo. Ele diz que não iria chover, mas que também não iria cair nenhuma gota de orvalho. Talvez não te chame a atenção, mas você já imaginou respirar um ar onde que a porcentagem de umidade do ar é baixíssima? Onde nem orvalho caía para pelo menos dar uma refrescada? Em poucos dias, todas as plantas se secam, já não há mais umidade no ar, já não há mais água, e as pessoas continuaram a pedir pelo Deus Baal para a provisão, para que ele enviasse chuva, porque eles haviam se esquecido do Deus Criador, do Deus que separou as águas do céu e da terra, do Deus que colocou continentes, penínsulas, montanhas rodeadas por águas do oceano. E é assim que começa a história desse profeta Elias. Mas é interessante que já também no Novo Testamento ele é citado Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: Elias era humano como nós. É a primeira afirmação que nós vemos. Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aqui mais uma vez eu ressalto, você iria conseguir viver 3 anos e meio com umidade do ar baixíssima? Há poucos dias nós sofremos as consequências das queimadas pelo Brasil. Essa fumaça no ar permitiu que a nossa porcentagem de umidade no ar fosse tão baixa que as recomendações eram: não faça esporte no dia de hoje, beba mais água, hidrate-se, porque a porcentagem do ar é baixíssima. Mas se não há orvalho, se não há chuva, não há água. Agora, sobre a vida do profeta Elias, nós aprendemos algo maravilhoso. Só pode prevalecer em público diante dos homens quem primeiro permanecer em secreto diante de Deus. Tiago lhe diz claramente que Elias era um ser humano simples. E ele diz que era alguém que orou fervorosamente ao Deus a quem ele servia. E quando ele fala então que não haveria mais água, que não iria mais chover e nem iria cair orvalho, Deus fala para Elias: Elias, agora saia daqui. Saia e vai para o leste, vai para aquele riacho em Querite. E o fato é que Elias vai para uma terra onde ele seria alimentado por corvos. Ou seja, Deus faz o impossível acontecer também na vida desse profeta. Você já imaginou que o garçom do banquete de Elias eram pássaros? Mas onde ele foi, muitos de nós com certeza não iríamos querer passar nem meia tarde. Nem que a propaganda do lugar fosse: venha se deliciar com carnes nobres e pão fresquinho servidas por pássaros instruídos. Porque o lugar onde ele foi é um lugar de deserto. Elias foi enviado por Deus a um deserto. E deserto não são acidentes no percurso da nossa vida. Deserto fazem parte da agenda de Deus, para que eu e você aprendamos a viver com intimidade com Deus. Eu quero trazer 2 breves pontos sobre qual é o propósito do deserto em nossas vidas. Minha primeira explicação sobre o que é o propósito do deserto é de dizer que Deus deseja trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós. Vou dar um exemplo. Quando eu fui para o seminário na Alemanha, eu não sabia falar alemão. Eu fui sozinho. Eu tive que dizer um adeus para minha família, para muitos amigos e para o emprego que eu tinha aqui. Para que então eu aprendesse que não importa se o país é de primeiro ou de segundo mundo, se o país é próspero ou mais subdesenvolvido aonde que eu me encontro, se a economia é estável ou instável, mas que eu aprendesse que no deserto Deus queria me polir, queria me deixar mais parecido com Ele. E os 6 meses que fiquei lá antes de eu me casar, Deus quis amadurecer algumas coisas da minha juventude. Deus quis deixar claro que muitas coisas iriam mudar. Deus quis me mostrar que a fase adulta deve ser assumida com honra e não com covardia. E depois de alguns meses em que eu me deitava na minha cama e secava minhas lágrimas no travesseiro, lógico, nunca desistindo de lutar pelo dia seguinte, Deus me mostra que eu deveria decidir viver como eu era antes ou assumir o plano maravilhoso e lindo que Ele tinha para minha vida. Deus precisa trabalhar em nós, no nosso caráter e não no nosso carisma. Não o quão simpático nós podemos ser, mas sim o quão confiáveis nós somos. E quando nós lemos na Bíblia que Elias não era alguém famoso, não era alguém cheio de glórias, mas ele era como alguém simples, ele era um humano como nós, nós iremos entender que ele também precisou do deserto para ser polido por Deus, para depois então Deus trabalhar por meio de Elias. Um ser humano comum Deus chama e ele obedece. Deus trata e ele compreende. Deus o coloca para trabalhar e ele cumpre o seu chamado. Que nós possamos aprender a obedecer, a compreender e a cumprir o chamado de Deus. Mas para isso precisamos que Deus trabalhe em nós antes de trabalhar através de nós. Segundo ponto que eu tenho para entender o propósito do deserto é: nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Talvez você ainda está se perguntando, mas por que corvos? Por que esses pássaros estavam ali alimentando o profeta Elias? Se nós pensássemos que Elias foi o último profeta ao qual ainda estava vivo e não tinha sido morto pela mão de Jezabel, então é porque Deus tinha um propósito com esse homem, e Deus precisaria dele vivo. Agora, imagine você então no deserto e recebe pessoas vindo te servir porque Deus iria prover a sua alimentação, e aí vai chegando pessoas com os alimentos e os que estão ali por perto observam e pensam: mas por que tem um pessoal levando comida até o deserto? O que será que tem lá dentro do deserto? Com certeza alguém iria descobrir que lá dentro estava Elias esperando ser alimentado. Mas Deus, ele é alguém que faz algo incrível e através de milagres ele coloca a provisão para o profeta Elias, através de pássaros que não iriam chamar atenção. Podemos pensar e ver que Deus é aquele que provê aquilo que cada um precisa, ou seja, a necessidade de Elias foi suprida, mas da maneira foi mirabolosa, miraculosa de Deus. Deus proveu o alimento para Elias através de corvos para não chamar a atenção das pessoas, para que não viessem matar a Elias, a fim de que o propósito de Elias fosse cumprido em sua vida. Então nós dependemos mais do provedor do que da própria provisão. Deus é, no caso de Elias, o provedor daquilo que ele necessitava, mesmo em meio ao deserto. Ele proveu segurança, ele proveu alimento, mas vejam que foi ideia de Deus. E Deus sempre vai ter suas maneiras milagrosas de realizar o propósito para a vida de cada servo de Deus que está à disposição de realizar a obra de Deus. Assim como Deus deseja trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós, no deserto nós também aprendemos que Ele é Deus provedor e nós dependemos dEle mais do que da sua provisão. Nós somos seres humanos que podemos estar cobertos de falhas, mas precisamos assumir que Deus tem propósito com as nossas vidas, independente do lugar onde nós estivermos. Só precisamos estar sensíveis à vontade de Deus e também aprender com os desertos que teremos na nossa vida. Há poucos dias tivemos um episódio muito turbulento em nossa família. Minha esposa, de apenas 31 anos, precisou ser internada com urgência e realizar uma cirurgia de desobstrução de uma veia com o quadro de trombose. E trombose é sempre alarmante, pois ela pode causar a morte de imediato. Basta que esse coágulo que se formou em uma das veias vá direto ao pulmão. Se ele se desprender, então ele iria causar uma embolia pulmonar. E logo que nós soubemos, informamos a nossa família e também a nossa amada igreja, que lutaram conosco em oração pela saúde de minha esposa. Após a realização da cirurgia, precisávamos ainda continuar em oração, porque ela teve que ir para a UTI, porque foi uma cirurgia muito delicada e o cuidado agora era redobrado com os rins, que poderiam parar. Após 5 dias de muita angústia em nossas almas, minha esposa ganhou alta médica e hoje eu posso contar esse milagre que Deus permitiu que nós vivêssemos para que o seu nome fosse glorificado. E preciso confessar que esse deserto ele não é algo que eu desejo que as pessoas passem, mas se faz parte do plano de Deus, então se torna mais leve, porque em todo o tempo eu pude confiar que Ele tinha um propósito com tudo isso. Assim como Deus trabalhou na vida do profeta Elias, Ele também deseja trabalhar em nossas vidas para o glorificar. Deus quer realizar a sua obra através de cada um de nós, mas Ele deseja antes realizar a sua obra em nós e que nós possamos nos agarrar mais firmes na mão do Deus provedor do que apenas pensar na sua provisão. O meu desejo é que nós possamos estar atentos ao chamado de Deus, convictos da sua obra, proclamando com dignidade, mas também com autoridade, o seu reino e confiando que em todo tempo Ele é um Deus que nos molda, nos traz para perto e provê aquilo que nós necessitamos. Que Deus esteja abençoando a sua vida.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br.